Você está ouvindo uma produção Pavecast. Bom dia, meus ouvintes. Estamos no ar com mais uma programação bacana. Aqui quem fala é Larry Bono, direto do interior do estado de Nova Carol, para preencher esse silêncio soturno com as melhores músicas dos anos que jamais iremos nos esquecer. Sabe, quando eu era criança, meu pai vivia reclamando o quanto nossa família era um fardo. Não só financeiramente, mas também em sua vida pessoal. E minha mãe, como uma senhora de casa dos anos 70, respondia: pra que foi querer ter 6 filhos? Ou era fornicação mesmo? E às quartas e domingos, íamos sempre à igreja. Papai e mamãe eram devotos à religião, sempre presentes. Nunca se ausentavam em nenhum culto. Um dia, meu pai decidiu conversar com o pastor, para desabafar suas mágoas e dizer o quanto estava estressado e infeliz. O pastor olhou para meu pai e perguntou o que deixava assim. Meu pai respondeu: ah, sabe qual é, né, pastor? Ter 6 filhos, gritaria dentro de casa, problemas constantes, nenhuma privacidade. Às vezes sinto que não consigo nem mesmo ouvir meus próprios pensamentos. Eu trabalho dia e noite em minha fazenda, cuidando do gado, das ovelhas, das galinhas, e quando chego em casa tenho outros animais para lidar. Então o pastor respondeu: eu tenho uma ótima solução para os seus problemas. Você vai pegar todos os seus animais e pôr todos dentro de sua casa. Vaca, boi, galinha, cavalo, tudo. E meu pai perguntou: e serei abençoado, pastor? E o pastor responde com a maior convicção possível: isso será uma bênção enorme. Bom, meu pai enfiou todos os animais dentro de casa, um por um. E durante a semana, não tínhamos sequer um único espaço dentro de nossa moradia. Havia cocô em todos os cantos. As galinhas rasgavam o nosso sofá. As ovelhas mastigavam os lençóis. Tudo virou uma zona. E depois de 4 dias, no culto seguinte, meu pai foi até o pastor com as mãos nos cabelos e lhe disse que não aguentava mais aqueles animais dentro de casa. Estavam atormentando e o deixando apavorado, de cabeça quente, destruindo tudo. E sabem o que o pastor disse? Ele falou: amanhã, ao amanhecer, pegue esses animais e os coloquem de volta na fazenda. Tirem todos de sua casa. E meu pai, em dúvida e cansado, perguntou: e assim serei abençoado, pastor? E o pastor, com a maior convicção possível, respondeu: terá então uma bênção enorme. Os dias se passaram até chegar o culto seguinte. O pastor avistou meu pai e o viu com um sorriso de orelha a orelha, calmo e leve como uma pena. O pastor foi até ele e perguntou: ora, parece que o senhor está muito bem, senhor Bono. Como foi sua bênção? Meu pai, feliz como nunca, respondeu: ah, pastor, nunca estive tão leve, com a cabeça tão fresca. Nunca me senti com tanto espaço. Meus filhos e minha mulher também se sentem maravilhosos depois de tanto tormento com aqueles animais dentro de casa. Pois é. E essa foi a lição que aquele homem devoto a Deus deu a meu pai. E sabem? É isso que sinto quando vivemos no mundo de hoje. Reflitam sobre. E talvez, um dia, vocês entendam. Caso nosso mundo volte em prol da luz. Aproveitem esse dia de inverno e não se esqueçam de se manterem aquecidos. Pavecast apresenta. Dirigido e escrito por Lucas Soares. o domínio dos infectados. Episódio 7. O Carvalho. Abigail estava sentada nos degraus da sacada de sua casa, com os cotovelos nos joelhos, observando toda aquela neve pelo chão. A cada respirada, viu o vapor quente saindo por suas narinas. Ela soprou o ar quente em seus dedos enluvados. A porta atrás de si se abriu e Leonardo se sentou ao lado dela, observando toda a plantação ao redor de casa. Depois, fitando o caminho à esquerda, que levava até a estrada na Torre do Sino.
Como ele está?
Ainda está vivo. Só não sei se terá tempo para acordar e dizer algo antes de se despedir.
Aplicou o soro?
Apliquei. Abe, o Zack realmente está morto?
Tá. Levaram a Jessica.
O que a gente vai fazer?
Preciso pensar.
Vamos embora?
Eu não sei ainda. Eu não sei no que pensar.
Onde acha que o Royce está?
Eu não me importo.
Abigail, temos que ir embora. Eu vou soltar o gado para que fiquem livres.
Antes de partirmos, tenho algo para resolver.
Resolver? O que exatamente?
Um assunto delicado.
Abigail se levantou e Leonardo viu que ela segurava a pistola amarela na mão direita. Subiu os degraus e entrou em casa.
Oh, não.
Leonardo sussurrou. Na sala, Abigail se abaixou ao lado de seu pai, que dormia intensamente no sofá. Ela viu o ferimento no braço dele e observou o pior. A carne estava um tanto cremosa e amarelada. A negritude da mordida havia se alastrado do pulso ao cotovelo, dominando completamente o antebraço. Abigail pousou sua mão na testa dele e o calor em sua pele emitia até mesmo ao redor, sem precisar tocá-lo. Leonardo surgiu logo atrás dela, observando-os.
Se a temperatura dele subir, os órgãos podem até mesmo derreter.
E Ivana abriu um tanto os seus olhos, com as pálpebras trêmulas e hesitantes. Ele ergueu tanto o braço bom e Abigail segurou sua mão. Ivan tentou dizer algo, mas nem mesmo um grunhido sequer saiu de sua boca. Abigail sabia o que ele queria lhe dizer, e ela o beijou na testa. Os olhos de seu pai se encheram de lágrimas, a ponto de escorrer pela lateral de seu rosto. Leonardo também se aproximou e se ajoelhou ao lado deles. Ivan observou o filho e fez um sinal a ele, fechando seu punho, demonstrando que estava tudo bem. Abigail não quis fraquejar. Enquanto via seu pai e seu irmão se entreolhando, ambos se despedindo, ela se ergueu, pegou a chave do porão, tirou o tapete e abriu a porta escondida. Desceu os degraus e começou a pegar os equipamentos nas prateleiras. Link, do topo do degrau, ficou observando, deitada, com olhos tristes.
Tá tudo bem, garota.
Abigail disse a Link enquanto encaixava balas em uma escopeta automática.
Eu volto logo.
Depois de pôr tudo o que era possível em sua mochila, voltou a subir os degraus e fechar tudo. Passou por Leonardo e seguiu para o lado de fora, à procura da caminhonete. Leonardo deu um último beijo na testa de seu pai quando ele voltou a dormir e seguiu Abigail até o lado de fora. Abigail, pisando pela neve, foi em direção ao veículo, com Leonardo e Link em seu encalço.
Abigail! Abigail! Eu tô falando com você!
Ela continuou em frente, até se aproximar da caminhonete e colocar os equipamentos na traseira.
Abigail, você não pode sair daqui. Preciso de você para ajudar com o nosso pai.
Eu vou voltar.
Escuta, o nosso pai está em seus últimos momentos. Tem um corpo lá em cima. O Royce matou o motoqueiro ontem e precisamos tirá-lo daqui.
O sujeito não vai se transformar. O Royce atingiu a cabeça dele.
Ela continuava a arrumar seus itens.
Abigail!
Leonardo a segurou nos ombros.
O que vai fazer?
Eu vou atrás da Jessica.
Ela o empurrou.
Ela precisa de mim.
Vai até o Kilmer?
Não vou deixar aquele sádico machucá-la.
A gente matou o primo dele, não tem como salvá-la.
Kilmer não sabe que o primo tá morto.
Ele vai exigir que solte o primo antes de entregar a Jessica.
Vou tentar um diálogo. Se Kilmer não acatar, vou explodir o Reina de Carvalho.
Ela abriu a porta do veículo e entrou.
Espera!
Ele a segurou no braço pela janela.
E quando o pai morrer, o que eu faço?
Atire na cabeça dele assim que ele morrer.
Abigail respondeu, de olhos fechados e dedos rígidos ao redor do volante, após ouvir o que havia acabado de dizer.
Eu irei voltar para buscar você e a Link. É uma promessa.
Se o Royce voltar aqui, ele vai me matar. Vou precisar da sua ajuda.
Royce não vai vir. Acho que sei pra onde ele foi.
Ela ligou o veículo e pisou no acelerador, seguindo em frente e deixando seu irmão. Enquanto prosseguia, Abigail fitou o retrovisor e viu Leonardo, se distanciando cada vez mais, mas não parou nem por um instante. Abigail avançou pela estrada sem tirar o pé do acelerador. Estava ansiosa e com medo, mas não havia força no mundo que a fizesse parar. Havia percorrido em torno de 25 quilômetros até chegar à estrada Cleaver. Reduziu um tanto para ficar atenta à entrada em meias árvores do encostamento. E quando avistou a placa de madeira posta pelos próprios moradores, escrito Vilarejo dos Trailers, ela parou a caminhonete. Abriu a porta e desceu do veículo. Tirou duas granadas da mochila e as colocou nos bolsos de sua jaqueta de frio. A neve caía com um pouco de intensidade, o que a fez pôr o capuz para proteger a cabeça do vento gélido. E com passos trêmulos, Abigail prosseguiu pela estrada estreita em direção ao vilarejo. Em 2 minutos, com muita cautela e atenção, ela finalmente chegou ao vilarejo. Havia em torno de 20 trailers espalhados pela clareira, escondida em meio aos pinheiros. Viu roupas no varal abandonadas, sangue pelo chão, veículos, trapos espalhados, uma geladeira largada. Ela caminhou, observando as janelas e portas dos trailers. Observou ao redor, tentando se direcionar.
600 metros a nordeste.
Sussurrou para si mesma. Embrenhou-se em meio à mata, tirando os galhos do caminho, procurando rastros na neve. Por um instante, de vislumbre, na lateral do seu campo de visão, sentiu uma sombra percorrer e desaparecer. Abigail se virou assustada e não viu nada. Lembrou-se de Royce, comentando sobre supostas sombras que percorriam as florestas ao redor do Reino de Carvalho. Então ela continuou. Quanto mais seguia em frente, mais se sentia estranha. Sentia como se veias negras se retorcessem dentro de si, se alastrando por todo o seu corpo até infectá-la por completo. Sentia um enjoo. Uma estranha depressão tomou consciência em sua cabeça.
Mantenha a calma,
disse a si mesma, checando sua retaguarda. A 10 metros à frente, em meio aos galhos, avistou um talismã com cabeças de corvos decepados balançando com o dançar do vento. Sua garganta se atou em um nó e seguiu o sinal. Quando atravessou, viu sangue borrado pelo chão. Ela ergueu a cabeça e viu 3 corpos pendurados pelos pescoços no topo de uma das árvores, com as mãos atadas para trás. Psicopatia e selvageria, foi o que Abigail pensou.
Isso tá ficando cada vez pior.
Abigail pressentiu outra sombra correndo e se embrenhando pelo mato. Dessa vez não só pressentiu como ouviu algo. Mirou a escopeta em direção e percebeu que seu estado de alerta era real. Continuou seu caminho, sem abaixar a arma, com o dedo posicionado no gatilho. A neve lhe cobria até os tornozelos, o que poderia dificultar seus movimentos caso fosse necessário. Na trilha mais à frente, a cada 2 metros, viu lanças presas sobre o chão, com cabeças espetadas. Homens, mulheres e até mesmo crianças. Pelo chão, havia roupas e trapos sujos de sangue e lama. Abigail quis vomitar ao ver um corvo afundando seu bico sob a órbita de uma das cabeças. Mais à frente, viu a entrada para o Reino de Carvalho, com 2 tochas apagadas nos lados opostos. E além, ela viu alguns motoqueiros. Abigail se abaixou um tanto e caminhou em meio aos arbustos para analisar melhor no que ela estava se metendo. Eram 15 homens na entrada, todos em completo silêncio. Alguns bebiam enquanto jogavam cartas em cima de troncos cortados. Outros estavam de joelhos, adorando alguns bonequinhos de galhos retorcidos pendurados em cipós improvisados sob mesas preenchidas de velas.
Que lugar é esse?
Abigail não conseguia compreender tantos lunáticos. Tentou procurar pela árvore de carvalho e não viu nada. Tudo o que viu foram pinheiros ao longo de toda a floresta. Então, Abigail percebeu que a trilha continuava mais à frente, mais adentro da floresta, onde a luz do dia quase não refletia.
Ok, vamos lá.
Ela se levantou, levando as 2 mãos no bolso, segurando as granadas, com os dedos nos pinos. Abigail saiu do meio dos arbustos e atravessou as tochas, entrando no reino. Todos os motoqueiros pararam seus afazeres fitando-a curiosos, outros com sorrisos.
Olha lá!
Para Abigail, tudo parecia lento agora. Seus passos pareciam demorar minutos enquanto prosseguia pela trilha, rodeada por motoqueiros sanguinolentos. Os que estavam de joelhos se levantaram, pondo suas mãos em suas cinturas, ao lado de suas armas.
Essa piranha!
É de novo no pedaço, galera!
Preparem a fogueira!
Abigail sentiu o coração bater a ponto de reverberar em seus ouvidos. Sentia-se violada por tantos olhares famintos, como corvos loucos por carniça. Suas mãos se fecharam com mais força nas granadas. Quando ela subiu 2 degraus sob a neve em meio à trilha para prosseguir, 2 homens entraram em seu caminho. Um tinha a face repleta de piercings e outro, cicatrizes por todo o rosto.
Vai aonde, mocinha?
Saia da minha frente.
Ela ordenou, sem olhá-lo nos olhos, mas sim para baixo.
Ora!
Ele deu um passo à frente em direção a ela, se aproximando.
Não seja tímida.
Abigail ergueu o olhar e o fitou diretamente nos olhos. E o sujeito parou, se sentindo um tanto intimidado.
É melhor você se afastar, peste.
Ou o quê?
Ela tirou a granada do bolso e ergueu no alto, tirando o pino e segurando a alavanca. Todos sacaram suas armas e apontaram nela. E os 2 motoqueiros à sua frente recuaram de olhos arregalados.
Se alguém tocar em mim, eu solto e todo mundo explode junto.
Ela gritou enfurecida. Depois, se virou para o sujeito de piercings com o rosto formado por ódio.
Eu tô pronta pra conhecer meu criador. Você tá?
E ambos abriram caminho para que ela pudesse continuar. Abigail continuou, com a granada ainda para cima, sem o pino, com o dedo firme na alavanca. Ninguém se atreveu a tocá-lo. Ela se viu agora em uma trilha fechada por mais árvores. Viu centenas de amuletos feitos de mais galhos e penas negras. Sentiu como se algo a observasse até o fundo de sua alma. Ao chegar no final da trilha, viu mais homens. Esses pareciam piores. Havia sujeitos sentados no chão, na lama, completamente nus, sem cabelos, com marcas pelo corpo, acorrentados pelos pescoços. Abigail deduziu serem os sinistros, como Royce havia lhe informado. De guarda, no ambiente, homens com jaquetas de couro faziam a ronda em frente à jaula de madeira, com pessoas aprisionadas e mergulhadas na própria merda. Um homem se levantou de sua gaiola, bem ao lado dela, e disse:
me ajude! Por favor, por favor, por favor, por favor, eles me torturam, por favor!
Abigail se afastou do homem. Ele estava tão magro que ela pôde ver suas costelas. Seus cabelos e barbas estavam completamente sujos. E na mesma jaula que ele, havia mais 8 pessoas, todas jogadas no chão. Alguns drogados, outros apenas em silêncio e sem esperanças. Abigail percebeu que quanto mais andava, mais escuro o local ficava. E quanto mais prosseguia, mais observada era. Ela viu uma grande estátua formada por troncos, galhos e plantas mortas. Era Krakoa, bem no meio de lanças feitas de pinheiros, envolto por velas e mais talismãs. Tinha em torno de 3 metros e sua cabeça era feita por um crânio humano, com uma coroa de gramas mortas. Abigail queria lançar a granada naquela coisa, mas sentia que se o fizesse, não haveria escapatória. Ela passou pela imagem e foi mais adentro da base. Sentia cheiros horríveis exalando no ar. Ouvia sons atormentadores de pessoas sendo torturadas. Ela viu 2 motoqueiros protegendo a entrada de um túnel de galhos improvisados, que percorriam por uma trilha ainda mais escura.
Deixe-me passar.
Ela ordenou, e os 2 se afastaram. Abigail olhou para trás e viu que a maioria dos motoqueiros a seguiam, a certa distância, cautelosos.
Se alguém me seguir, solto a alavanca.
Os sinistros se levantaram e começaram a babar de raiva, demonstrando ódios primais, sem consciência. Abigail continuou em frente, sem hesitar. E quando atravessou o túnel, de mais ou menos 5 metros de distância, ela finalmente se viu no coração do inferno. Havia uma gigantesca árvore de carvalho com milhares de galhos estendidos por todas as direções, enfeitado de velas, talismãs, amuletos e pequenos bonequinhos de Krakoa. E bem em frente ao carvalho, havia um trono, também feito de galhos. Abigail viu centenas de crânios humanos e dos mais diversos tipos de animais.
Que lugar é esse?
E saindo da escuridão, da lateral direita do carvalho, 2 homens surgiram, observando Abigail com ares enigmáticos e malignos. Um deles tinha um cabelo moicano com alguns fios esverdeados, tatuagem na lateral da face, um escorpião. Os olhos eram leitosos por usar lentes. Vestia uma camiseta regata preta, revelando seus braços cobertos de tatuagens sombrias e marcas de corte. Abigail deduziu ser Kilmer. O sujeito ao lado dele vestia um sobretudo negro, escondendo seu rosto por um capuz. Abigail, por um relance, jurou ver uma sombra agarrada no ombro do homem. Mas ao piscar, Não havia mais nada.
Milord.
Kilmer falou ao sujeito do capuz e Abigail se lembrou de sua voz, de quando estava escondida no porão.
Receio que tenha um assunto importante me aguardando. Podemos proceder nossos planos nos próximos dias?
Resolva esse infortúnio com precisão.
Respondeu o homem misterioso.
Não queremos desapontar nosso criador.
Então, o encapuzado caminhou e passou por Abigail sem revelar seu rosto, saindo por onde ela havia entrado. E Kilmer, encarando ela como se estivesse hipnotizado, andou até o trono com total paciência e se sentou, sentindo-se como um rei.
Como entrou aqui? Quem é você?
Não nos conhecemos, mas você conheceu meu pai e meu irmão.
Kilmer, de repente, mudou sua expressão bruscamente com um leve sorriso.
Ah, a garota do porta-retrato. Sabia que te conhecia de algum lugar. O que devo à honra?
Jéssica, onde ela está?
Marilla, onde ela está?
Só o terá quando o meu desejo for cumprido.
Você não está em condições de negociação, queridinha. Sua vinda até aqui, neste templo hierático e provido das mais belas candoras, se mancha com seu pecado e heresia. Krakoa está ao meu lado neste momento.
Heresia? E quanto a seus sacrilégios, violações? Quanto sangue tem em suas mãos?
Nada disso é quando meu criador decreta minha missão.
Seu criador? Krakoa?
Seu rosto transparece deboche. Quanta libertinagem impregna sua alma já perdida em meio a um rio de espíritos corroídos pela iniquidade.
Sim, tô debochando do seu criador. Uma peça inventada no fundo de suas mentes pervertidas, para amortecer uma culpa já esquecida por tantos costumes sórdidos. Hipócrita.
Somos todos hipócritas, querida. Eu, você, seu pai, seu irmão. O que me difere de você é que estou pronto para aceitar minha punição e servir o maior.
Não existe o maior. Pelo menos não no que você acredita. É tudo uma mitologia moldada pelos arames de seus pecados.
Não é o que Krakoa está me dizendo em meu ouvido neste exato momento.
Precisa ser mais convincente nesse papinho maluco.
Convincente? Eu sou apenas um mensageiro comedido a passar a palavra de Krakoa. Sou convicto de minhas crenças não por discursos motivacionais ou histórias inventadas pela mente de um filósofo, mas sim por prática e vivência. Por presenciar as mais maravilhosas dádivas me dadas em uma dimensão possuída por um ser onisciente aos favores daqueles que o veneram. Seu deboche, sua libertinagem, seu pecado, sua incorreção são bem-vindas ao meu templo para serem desmanchadas com a pureza daquilo que vocês elevam em inclemência, daquilo que é único e verdadeiro. Não uso meus atos como escusa, mas sim por cumprimento, honra e obediência.
A troco de quê? Tirar vida sadicamente é um ato honroso para você? Obedecer um superior que deseja que você mate é um cumprimento de orgulho e respeito? Torturar minha família não foi obediência à imagem que você criou nessa sua cabecinha, viu? Mas sim um ato de querer violar, quebrar a lei e a ordem. Apenas por puro prazer em anarquia e tirania.
Que tipo de lição quer me dar, criança?
Não sou eu quem deve ensinar algo a você, Kilmer. Não vim aqui para entretê-lo com discussões morais de suas crenças. Vim aqui para tirar a minha amiga.
Não é o que Krakoa deseja.
E o que ele deseja? Seu primo de volta? Isso é muito simplista para um ser tão superior, não acha? A não ser que seja o seu desejo.
Krakoa também me solicitou que eu torturasse seu irmãozinho, para que seus gritos fossem reverberados em seu reino.
Kilmer tirou do bolso de sua jaqueta o pedaço do dedo anelar de Leonardo, completamente podre e preto. Kilmer sorriu sadicamente. E Abigail tirou do bolso de sua blusa outro dedo e mostrou para ele. Kilmer deixou de sorrir no mesmo momento.
Será que seu criador desejou que eu arrancasse gritos do seu primo também?
Kilmer se levantou do trono, enfurecido.
Está mentindo, garota. Você não seria capaz de fazer isso.
Por quê? Tá julgando minha aparência em relação às minhas atitudes?
Kilmer ficou calado.
Ficou calado? Ora, parece que sombras de dúvidas entremeiam em sua cabeça. Imagino que você saiba como é sentir a desconstrução de um corpo. Foi o que eu senti quando arranquei esse pedaço de carne de seu primo. Diferente de você, não me senti confortável. Mas tenho que admitir que vingar meu irmão foi aprazível. Está pagando da mesma moeda, Kilmer.
Kilmer desceu um degrau de seu trono, tentando se manter a calma.
Seu autocontrole é um subterfúgio para demonstrar que está na dominância. Pois saiba que eu estou coibido de minhas emoções por saber que no final desta linha, desenhada pelo meu superior, eu terei o triunfo, criança. Sabe por quê? Porque eu tenho menos a perder do que você. Josh!
Kilmer o chamou. Abigail rangeu os dentes ao ouvir o nome do sujeito de tatuagem de caveira. Ela se virou e viu dois homens, trazendo ele, com as duas pernas feridas por conta dos tiros que havia dado nele. Ele vinha arrastado, completamente doente, como se não tivesse consciência de nada ao seu redor. Os dois homens o largaram de joelhos e saíram. Josh permaneceu ali, paralisado, focando-se no nada, encarando o chão. Abigail não compreendia o motivo de Kilmer o chamá-lo, muito menos de estar tão estranho.
Josh veio até mim depois que atacou sua fazenda.
Kilmer continuou.
Desobediência é uma coisa curiosa. E por desobedecerem às ordens de meu criador, Josh, em sua ganância por me agradar, tentou encontrar meu primo e matar todos que haviam entrado em nosso caminho. E veja o que lhe aconteceu. Em todos esses atos gananciosos, Josh mordeu seu pai e arrancou-lhe sangue e carne com os próprios dentes. E quando chegou aqui, uma doença se alastrou em sua carne.
Abigail fitava Josh, respirando com medo.
Ele está infectado, o que me leva a crer que seu papai também está.
Sua dedução pode estar errada.
Errada? Ah, não. Ele não tem sequer uma mordida no corpo. Fiz questão de checar. E ainda por cima, ele mesmo me disse o que fez com todos vocês. Cada detalhe. Ele foi punido, claro. Mas a punição de Krakoa foi ainda mais sábia. Isso me leva a crer que seu papai, garotinha, está prestes a ir para o mundo dos mortos.
Enquanto isso, do lado de fora, nos arredores do reino de Carvalho, Trishop fazia uma ronda com mais alguns aliados, caminhando em meio às árvores.
Continue patrulhando, vou dar uma mijada.
Trishop disse a eles.
Vai lá, mijão.
Trishop se afastou deles, mostrando-lhes o dedo do meio, com um sorriso aparentando seu dente de ouro. Caminhou até alguns arbustos, abaixou o zíper e começou a urinar.
Ufa, que bela mijada.
De repente, Trishop ouviu um clique bem atrás de sua cabeça e ele paralisou. E aí? Seu desgraçado de merda.
Royce!
Trishop tentou virar a cabeça para olhá-lo, mas Royce ameaçou atirar e ele continuou olhando para frente.
Qual é, Royce? Vai atirar em um homem em seu momento de igualdade social?
Onde está o Kilmer?
Ah, é isso que quer saber? Posso pelo menos terminar minha mijada?
Não brinca comigo, Trishop!
Ah, qual é, Royce? O que o Kilmer tem a ver com as escolhas de seu irmão? Foi você que botou o moleque na gangue!
A morte de Chris é culpa do Kilmer. Trishop ergueu uma sobrancelha. Está pouco cagando. Tudo gira em torno do Kilmer.
Calma lá, Royce!
Não brinca comigo, seu boçal!
Sei que podemos negociar.
Quer negociar? Então beleza. Me conte onde está o Kilmer e você vive. Não me conte. E você morre.
Se atirar em mim, vai atrair a galera toda até aqui. Aí sua chance de ir até o Kilmer já era.
Minha chance de ir até o Kilmer já está sendo impedida por você, Trishop. Qual a diferença?
A diferença é que entre a escolha sábia e a burra, a sábia você sai vivo.
Abigail continuava a fitar Josh, segurando sua granada, com o dedo na alavanca e o pino solto. Josh deixava com que a barba escorresse pelo seu queixo abaixo.
Quer sua amiga, garota? Traga-me o Marilla e você a terá. Suas condições emocionais para negociar não estão aptas no momento.
Abigail então pôs o pino da granada no bolso com a mão direita e depois tirou a pistola amarela na cintura, mostrando-a a Kilmer. Kilmer ficou surpreso em ver a sua antiga arma, dada a Chris há alguns anos antes. Ela apontou nele e Kilmer contraiu seu rosto com raiva.
Ah, essa arma pertencia a um dos meus.
Meu irmão matou.
Kilmer fechou os punhos com raiva.
Quero os nomes de todos aqueles que minha família levou pra debaixo da terra, Kilmer. Chris, Ted, Dominique, Bob.
Ela apontou a pistola em direção a Josh e puxou o gatilho, atravessando a cabeça dele.
Josh e Maria.
Kilmer arregalou os olhos.
Eu matei a vagabunda grávida.
Kilmer revelou, com mescla de prazer e ódio.
Eu arranquei a criança de seu abrigo materno com minhas próprias mãos.
Abigail sentiu sua garganta se atar em um nó, segurando-se para não chorar em frente a seu inimigo. Kilmer levou a mão à cintura para sacar sua pistola, mas Abigail soltou a granada e correu para se esconder. A granada rolou pela neve em direção a Kilmer e ele correu para trás do trono. E explodiu.
Do lado de fora, enquanto apontava a arma na cabeça de Trishop, Royce ouviu o som da explosão.
Que merda é essa?
Trishop questionou. Royce se virou para ele e puxou o gatilho. A bala entrou pela nuca e saiu estraçalhando o nariz. Royce começou a correr em direção ao som. Desviou de árvores, galhos e arbustos, saltando e rolando. No caminho, quando avistou Carvalho na retaguarda do reino, viu vários motoqueiros na floresta.
Oh, droga! Droga!
Royce escorregou ao tentar parar e todos eles ouviram, se virando para ele.
Matem ele!
Quando rajadas de balas vieram contra Royce, ele se jogou para o lado, se defendendo por detrás de um tronco de um dos pinheiros, se abaixando e protegendo o rosto contra os estilhaços de galhos que explodiam por onde as balas acertavam. Royce tirou o pente de sua submetralhadora e checou se havia munição o suficiente. Recolocou na arma e esperou.
Vai para a direita! Flanqueia ele! Flanqueia ele!
Royce mirou rapidamente e atirou. Mas recuou no momento quando mais balas vieram.
Bosta!
Royce praguejou.
Estou sem saída, seu merda!
Royce avistou um inimigo o flanqueando pela direita. Se abaixou e apoiou o cano da submetralhadora sob seu braço esquerdo para melhor precisão na mira. O sujeito se escondeu, e quando saiu da cobertura, abriu fogo. Porém, Royce foi mais rápido e acertou várias rajadas subindo da barriga para o peito até a cabeça, voando trilhares de gotículas de sangue no ar.
Roberto! Roberto! Ele matou Roberto!
Mais balas vieram, destruindo cada vez mais sua cobertura. Royce se abaixou. Royce se arrastou o mais rápido possível em direção à próxima árvore, em busca de defesa. Ao mesmo tempo, mirou e atirou para assustá-los.
Transição de cobertura!
Royce se jogou deslizando e se protegeu. No mesmo momento, mirou mais uma vez e atirou, apenas para assustar enquanto analisava a posição deles. Recuou novamente com a ofensiva do inimigo.
Rabbi, 11 horas!
Entendido!
Droga! 6! Estão em 6! Royce dizia. Royce tentou atirar de novo. Mas um tiro de sniper reverberou e ele recuou antes mesmo da bala chegar, atingindo a sua cobertura.
Atira! Atira!
Mais projéteis explodiram sua cobertura.
Droga! Droga! Droga!
Royce atirou sem olhar, mantendo-se na proteção. Parou, tirou o pente e recarregou.
Sem draga, seu viado! Não foi o que sua mãe disse, vesgo! Vai se ferrar!
Mais tiros pela esquerda.
Te controla, vesgo!
Royce saiu da cobertura e puxou o gatilho. E voltou quando a ofensiva surgiu.
Foi atingido! Foi atingido! Tô sangrando!
Se acalma, cara! Se acalma!
Eu fui atingido, porra! Como vou me acalmar? Minha barriga tá aberta!
Royce se abaixou e se arrastou mais rápido que podia até um tronco caído. Rolou pela neve quando várias balas vieram em seu rastro.
Transição de cobertura! Me cobre, me cobre!
Quando Royce ouviu o sujeito correr, tentou mirar para atirar, mas uma bala de sniper o fez recuar.
Bosta! Jim! Jim! Responde! Tô me ouvindo!
Royce então deduziu que o sujeito havia morrido.
Sim! Mira nele! Mira nele!
Pode deixar!
Royce rolou no chão e se escondeu nos arbustos, saindo de sua cobertura para outra sem que ele soubesse. Todos eles continuaram atirando onde ele havia estado. Então, Royce conseguiu se esgueirar em outra árvore, flanqueando todos os inimigos. Ele precisava atingir o sujeito de sniper, pois sua vantagem contra ele era muito grande.
Aí, Royce! Quando você morrer, eu vou visitar sua mãe para dar uma alegrada a ela. Ela vai até te esquecer.
Royce teve vontade de responder, mas se manteve calado para não revelar a sua posição.
Engraçadão, hein, vesgo? Sua mãe era tão vesga que na hora de te parir, errou o lado e você saiu pela bunda dela.
Flanqueado!
Um dos sujeitos flanqueou a antiga posição de Royce e atirou. Quando parou de puxar o gatilho, viu que o Royce não estava mais ali.
Não está aqui! Desapareceu! Steve, consegue vê-lo?
Achei que ele estava ali ainda.
Que merda, Steve!
O sujeito que havia flanqueado gritou, se descuidando e saindo de sua cobertura irritado.
Você está com uma sniper? Como não viu?
E Royce aproveitou, mirou e atirou, acertando a cabeça dele.
Merda, ele está ali!
Vesgo gritou e todos atiraram. Royce correu e deu uma cambalhota, ficando atrás de uma pedra. Dessa vez, a cobertura era melhor.
Droga! Já levei 4 de vocês, seus merdas! Quantos mais eu vou ter que matar? Sabe contar, não, Royce? Eu matei o Trishop também, protótipo de Gollum! É o quê?
Você matou o Trishop, seu desgraçado!
Ele tá mentindo!
Não, não tô não, Vesgo. Eu juro que matei!
Jura? Por quê?
Por quem você jura?
Pela vaca velha da sua mãe.
Royce tirou sem mirar, abaixado, e mais tiros vieram contra ele.
Você tá na minha mira, Royce. Não tem mais saída. Eu estou com uma M4, Royce. Chega um tarde, eu vou explodir seus pulmões com ela.
Ah, cala a boca.
Oh, mas que ousadia.
Ousado é o peso da sua mãe, Vesgo.
Porra, não sabe falar da minha mãe.
A sua mãe é tão feia, Royce, que a sua avó devia estar bêbada ao dar de mamar pra ela.
Ah, é? Sua mãe é tão feia que o seu pai a levava para o trabalho para não ter que dar o beijo de despedida.
Quanta maturidade, hein?
Royce mirou e atirou novamente, acertando galhos e árvores. E rapidamente, ele avistou a posição do sniper, agachado sob duas rochas em meio aos arbustos. Royce se abaixou com os tiros dos rifles.
Aí, Vesgo! Sua mãe me lembra uma árvore de Natal, sabia? Geral pendura bolas nelas.
Mano, eu vou acabar com a sua vida!
De repente, o som de um helicóptero começou a reverberar pela floresta. Royce encarou o céu, mas havia muitas árvores e não conseguia enxergar absolutamente nada.
Droga, são os militares de novo!
E balas choveram do céu em direção a eles. Todos eles começaram a se espalhar correndo. Royce se abaixou ainda mais, mas o helicóptero não o avistava. Quando os tiros pararam, o veículo virou, atirando em outra direção, provavelmente para aqueles que estavam dentro do Reino de Carvalho. Royce se levantou com cautela e esticou a área. Viu dois homens mortos, enquanto o resto havia desaparecido. Royce correu em direção ao reino. Abigail ergueu a cabeça, sentindo seus ouvidos unirem em sua vista um tanto turva. Tinha dor em todo o corpo. Seus cabelos estavam bagunçados em frente à sua face. Com muito cuidado, se levantou, se mantendo de pé. Viu pedaços de Josh espalhados por todos os lados. A fumaça por conta da explosão começava a se dissipar. Abigail balançou a mão em frente ao seu rosto para poder enxergar. Depois, fitou o trono e viu que a metade dele estava destruída.
Sua ganância, sua fome em vir até aqui, em busca de represália, me provoca ódio e pudor.
Kilmer dizia. Abigail mirava sua escopeta para todos os lados, à procura dele. Kilmer surgiu correndo, vindo da escuridão, com um facão em mãos. Abigail se desviou para o lado e a lâmina acertou a arma em sua mão, fazendo-a cair. No mesmo momento, ela tirou a pistola amarela e atirou nele, acertando-o no ombro. Kilmer foi para trás com o impacto, mas não demonstrou sentir dor. Abigail aproveitou e correu para fora do local. Do lado de fora, e vindo em sua direção, um sinistro surgiu, com uma lança de madeira, correndo como um louco. Ela puxou o gatilho, acertando-o várias vezes, mas o sujeito continuou vindo. Abigail mirou na cabeça com mais calma, liberou o ar de seus pulmões e... A bala entrou pela testa. Abigail continuou em frente, dessa vez mais devagar. Viu fogo por todos os lados e pilhas de mortos, inocentes e motoqueiros, todos acumulados pelo chão. E no céu, ela ouviu o som de um helicóptero sobrevoando a área em círculos. Abigail continuou em frente e atirou na cabeça de um motoqueiro que se levantava em meio aos mortos. Seguiu pela trilha e viu homens atirando para cima. Ela se abaixou sobre um joelho, mirou e atirou no peito de um deles. Os outros a viram e apontaram em sua direção. Mas antes que atirassem, os projéteis do helicóptero vieram de cima, explodindo seus corpos. Abigail se escondeu nos arbustos.
Que isso?
Ela sussurrou.
Militares?
De repente, Kilmer surgiu em meio à confusão. Ele caminhava com uma mão sobre o outro braço, em cima do ferimento do tiro, e ele gritou.
RPG! RPG! Tragam a bazuca!
Um dos homens correu em direção a alguns caixotes e abriu uma delas. Tirou de dentro uma bazuca e correu até Kilmer. Mas os projéteis atingiram o sujeito, indo em direção a Kilmer. Kilmer correu até uma cobertura, saltando. Se arrastou esticando a mão no lança-foguetes. Quando os tiros cederam, Kilmer saiu da cobertura, mirou e apertou o gatilho. O foguete voou em direção ao helicóptero e atingiu a cauda, girando para todos os lados, perdendo a altitude e desaparecendo de vista quando caiu em meio às árvores. Abigail continuou agachada, em completo silêncio.
Kilmer! Kilmer! Royce está aqui!
Falou o Vesgo.
Royce?
Abigail ficou surpresa.
O quê? Onde?
Perto da clareira!
Kilmer! Os militares estão chegando pelo vilarejo dos trailers!
Acionem a C4 e as minas! Explodam todos! Eu vou atrás do Royce!
Kilmer! Junte os militares!
Mas Kilmer seguiu o Vesgo, deixando os outros para trás. Royce continuou correndo pela mata quando um helicóptero passou em um rasante por de cima das árvores. Ele parou e fitou o veículo pegando fogo e caindo do outro lado da floresta.
Mas que merda é essa?
Royce questionou.
Vamos!
Ele ouviu alguém gritar.
Chegam por ali. Matem todos, ordem do general.
Royce se abaixou e jogou toda a neve por de cima de si, tentando se ocultar. Vários militares se aproximavam de sua posição, todos com armamentos muito bem equipados à mira laser.
Bravo! Helicóptero foi abatido, algum sobrevivente?
Estamos nos aproximando do local da queda.
Os soldados agora o rodeavam. Royce prendeu a respiração, sem esboçar sequer um som.
Atenção! Marcos, qual a sua posição?
A sudeste de sua posição. Estamos tentando se infiltrar no reino. Espera aí. Aquilo é uma C4.
Riley, confira aí!
De repente, diversas explosões reverberaram por toda a floresta.
Droga! Atenção, Bravo!
Os canalhas estão espalhando C4 pela mata. Várias balas atingiram diversos militares. Alguns ao redor de Royce começaram a cair. Os soldados devolveram os tiros.
São eles! São os motoqueiros!
Um foguete atravessou o campo e explodiu entre dois militares. Royce se levantou e correu, já que podia ser atingido se continuasse parado. Com rapidez, Royce avançou agachado. Uma bala quase acertou sua cabeça, atingindo uma árvore a seu lado. Royce mirou em alguns soldados e atirou. Quando matou dois deles, em meio ao caos, viu uma horda de zumbis com centenas deles avançando como um exército em meio aos pinheiros.
Droga!
As criaturas se aproximaram, se abaixando para se alimentar dos mortos em meio ao combate. Royce seguiu para o lado oposto e viu motoqueiros vindo em sua direção. Royce se abaixou, indo de uma cobertura a outra enquanto os soldados e os motoqueiros trocavam um tiro. Deu uma cambalhota e correu até uma árvore. Puxou o gatilho e atingiu um militar. À sua esquerda, uma granada rolou pela neve. Royce saltou para o lado e a bomba explodiu. Ele rolou e lasers apontaram nele. Royce se rastejou. Uma bala o atingiu no braço. A segunda bala acertou sua cobertura quando ele finalmente chegou à árvore. Outro foguete voou pelo campo, acertando mais homens. Um zumbi veio em sua direção e o Royce tirou sua faca quando a criatura se aproximou o suficiente. Mas antes que o zumbi o tocasse, uma bala explodiu a cabeça do infectado, esguichando sangue em seu rosto. Royce ficou desnorteado e correu sem direção. Mais infectados caminharam até ele. Ele mirou sua arma e não hesitou. Depois, correu, atirando para todas as direções.
Motoqueiros, atenciora! Precisamos de reforço!
Um helicóptero passou por de cima de Royce, metralhando inimigos e aliados. O local todo já estava em completo caos, com chamas por todos os lados. Ele viu inocentes prisioneiros da gangue correndo para todos os lados. Alguns em chamas, outros sem braços. Royce deitou no chão quando um sujeito apareceu com uma AK-47. Metralhando tudo. Mas um tiro perdido atingiu o homem no pescoço e ele caiu. Vários sinistros corriam pela mata, decepando a cabeça dos soldados. Um deles levantou uma peixeira contra Royce e ele atirou no braço do sujeito. O sinistro não aguentou a dor e se ajoelhou gritando. Royce mirou na cabeça e apertou o gatilho. Jogou a submetralhadora para o lado e pegou no chão, da mão de um morto, um rifle. Ele deu as costas para o sinistro e continuou, mancando, sentindo o sangue escorrer na manga de sua camisa. À sua direita, viu uma horda se aproximando do campo de batalha. Uma C4 explodiu e todos os zumbis foram despedaçados. Royce sentiu o bafo do calor e caiu de costas. Se reergueu, esfregando seu rosto para tirar a lama e o sangue. Quase não enxergava. Viu mais motoqueiros chegando em cima de suas motos, atirando com suas escopetas. E mais militares vieram em jipes e caminhões. Royce não conseguia entender como havia tantos homens surgindo do nada. Ele colocou o rifle nas costas e segurou sua pistola automática. Um sinistro lhe veio pela direita. Royce deu apenas um tiro na cabeça. O helicóptero veio rasante pelo campo mais uma vez, liberando flares para iluminar o local, já que começava a anoitecer, junto a tiros de projéteis pesados. Um jipe militar entrou no campo, derrapando a sudoeste de sua posição, com um homem atirando em uma metralhadora montada. O foguete de um míssil de bazuca voou e atingiu o veículo, capotando. Um caminhão veio em direção ao Royce para atropelá-lo, e ele se jogou no chão e fechou os braços. O veículo passou por cima dele sem atingi-lo, e quando o caminhão passou, algo o fez explodir. Royce pôs as mãos no chão para dar um impulso para se levantar e uma cabeça rolou até seus dedos. Royce segurou o rifle quando os zumbis atravessaram o campo à sua frente e ele atirou.
Botem tudo! Granada!
Trilhares de pingos de sangue voaçaram por Royce quando três sujeitos se abaixavam contra a investida de alguns motoqueiros e uma C4 foi lançada contra eles. Royce capotou para o lado, cansado e quase surdo pelos sons da guerra. Um infectado subiu nele, sem as duas pernas, pronto para mordê-lo. Royce tirou a faca e fincou a lâmina no olho do maldito com várias investidas. O monstro parou de se debater quando sua órbita ocular murchou como uma bolsa de sangue. Ele empurrou a criatura para o lado e se levantou. Caminhou agachado. A 15 metros à sua frente, avistou uma van preta chegando e parando, com motoqueiros abrindo a porta traseira.
Vamos matar esses malditos, vamos matá-los. É guerra que querem, é guerra que terão.
De repente, um míssil atingiu-os e houve uma super explosão que fez Royce sentir mais bafo de calor e ceder para o chão. Royce balançou a cabeça, limpando de seu rosto mais lama e mais sangue. Viu em seu braço um pedaço de crânio fincado em sua pele. Royce puxou com toda a sua força. Ainda deitado, Royce ergueu a cabeça e viu um grande tanque de guerra de metal acinzentado, pichado com letras vermelhas, escrito Piratas do Apocalipse. O veículo se aproximava como um monstro em suas lagartas, deixando rastros pela lama e neve derretida. Outro disparo reverberou, jogando dezenas de coisas e pessoas para o alto. Royce se aproximou do veículo para evitar que os disparos o atingissem. O tanque parou quando dezenas de motoqueiros subiram no veículo, atirando no metal e batendo com ferramentas. Royce deu meia volta. O local estava mesclado com flocos de neves e cinzas que se misturavam pelo ar.
Temos que sair daqui!
Um soldado gritou para ele, com sangue nos olhos.
Temos que sair daqui!
Uma bala o atingiu. Royce tentou se afastar do combate, mas tropeçou e rolou pelo chão, se sujando de mais lama e poças de sangue.
Royce!
Ele viu uma figura conhecida se aproximando, agachada, correndo até ele.
Royce, consegue me ouvir?
Royce tentou se levantar com a ajuda dela.
Abigail!
Venha.
Ela envolveu o braço dele ao redor de seu pescoço.
Vamos.
Saindo do campo de guerra, indo em direção onde as árvores ainda estavam de pé.
Vamos, Royce, vamos!
Os dois começavam a se afastar. A floresta estava completamente escura, mas graças ao incêndio ao redor, eles podiam enxergar o caminho à frente.
Temos que sair daqui o quanto antes, Royce. O Kilmer está te procurando.
Quando finalmente os dois chegaram até a caminhonete, Abigail ajudou Royce e o colocou no banco do carona. Ela deu a volta correndo e entrou pela porta do motorista. Ligou o veículo e virou o volante o mais rápido possível, olhando para cima, preocupada com o helicóptero que rondava a área.
O que foi tudo aquilo lá atrás?
Foi inusitado, hein?
Royce respondeu, tossindo e limpando o sangue do rosto, com uma dor intensa no braço.
O que aconteceu? Quem eram aqueles militares?
Abigail se concentrava na estrada, mas sua mente ainda estava lá atrás.
Eu não sei. Eu vi aqueles militares em Lone Town ontem. E agora vieram até aqui.
Acho que ouviram a granada que joguei em Kilmer.
Espera aí. Foi você? Afinal, o que estava fazendo lá? Veio sozinho até o Reino de Carvalho?
Vim pra acabar de vez com esses bastardos.
Espera. Precisamos voltar. Preciso buscar minha moto.
Não podemos voltar. Eu fui até lá em busca de Jéssica. Ela tá morta. Me arrisquei por ela. Mas se arriscar por uma moto, isso é burrice.
Merda. Capturaram a esposa do Zack?
Sim. Mataram os dois.
Royce respirou mais fundo ao receber a notícia.
Droga.
Achei que ele a manteria viva até que seu primo retornasse.
Pois é. Mas para Kilmer, ter uma vítima como Jéssica é uma tentação. Abigail enrijeceu a mandíbula e apertou seus dedos no volante com completa fúria. E os dois seguiram pela escuridão da estrada, ambos trêmulos e feridos.